vamos para a carteira lá, que a gente preparou com muito carinho, que eu acho que é uma carteira de verdade.
Como é que compra assinatura? Perguntar essa pergunta.
Já.
Tá bom.
Ó, Pablo, essa é a carteira do touro, ó. E é dourado, ó, que nem o touro de ouro aqui, né? Vários tons de dourado lá. Bom, a gente construiu aqui uma carteira com várias ações de perfis diferentes. Vocês podem ver, né? Setor elétrico, vou passar um a um, depois a gente passa com mais profundidade de cada um deles. Setor elétrico, setor financeiro, o agronegócio, ó, você do agro, que na carteira deles não foi representado, né? Só tinha renda urbana. Aqui é a carteira de todos os brasileiros, né? Do agronegócio ali, telecom, óleo e gás, tecnologia, aí o Alberto vai poder falar, né? Não só de todos os brasileiros, como também do estrangeiro, né? Está representado ali, papel e celulose, mineração, petroquímica e construção civil. Vamos começar pelo setor elétrico. O setor elétrico, ele tem várias empresas dentro dele, né? Mas basicamente tem empresas de transmissão, de geração de energia e de distribuição. E tem várias empresas no Brasil em, vamos dizer assim, etapas diferentes do seu desenvolvimento. Tem empresa que está investindo, que está numa fase de distribuição de dividendos menor, né? Então,
empresa verde, empresa mais ou menos, empresa madura, é isso?
É, exatamente, né? Tem empresas que estão já terminando seu ciclo de investimento. Então, vou dar exemplos aqui de empresas que passaram nos últimos anos e estão iniciando agora uma fase de distribuição mais intensa, né? Energias do Brasil é uma empresa que ficou durante anos fazendo investimentos relevantes, sobretudo em transmissão, não estava pagando tanto dividendos e agora está chegando no final do seu ciclo de investimentos e daí estão pagando dividendos maiores. Então, ao contrário dos fundos imobiliários, é uma empresa que cresce pagando dividendos, né? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir tudo que ganham, as empresas não, algumas delas reinvestem de maneira inteligente, como essa empresa, né? Uma empresa, para mim, que foi exemplar, que eu gosto muito, né? A Engie. Essa é uma empresa que conseguiu pagar quase 100% de dividendos ao longo da sua história, do seu lucro na forma de dividendos, mas também conseguiu crescer de maneira relevante, né? Porque ela conseguia fazer o chamado project finance, né? Tipo, conseguia fazer projetos de maneira financiada e assim não pedir muito capital do acionista. Então, conseguia fazer o que alguns fundos imobiliários, acho que nenhum fundo imobiliário consegue, que é crescer distribuindo dividendos.
Que é um, né, negócio de capital intensivo, né?
O setor elétrico é, na sua maior parte, para não dizer na sua totalidade, um segmento de capital intensivo. Para crescer mais, é necessário investir mais.
Mas também, né, é bom pagador de dividendo.
Também consegue pagar dividendo, depende do estágio de maturação da empresa. Tem várias empresas. Por exemplo, vai ter um leilão ano que vem muito relevante de transmissão. As empresas que saírem vitoriosas, né, ainda não sabemos quem vai ser vitorioso, provavelmente vão ter que dar uma reduzida na sua distribuição de dividendos para fazer este investimento. Para quem gosta de dividendos, né, então aqui as ações têm também o benefício que vários fundos imobiliários têm, né, que é atrair por conta do dividendo. Acho que o setor elétrico tem várias empresas que pagam dividendos ali, algumas até mais do que fundos imobiliários.
Complementar também o setor elétrico é muito interessante porque a gente tem previsibilidade, né? Por exemplo, os analistas da Suno, a gente olha os contratos de longo prazo de remuneração de uma elétrica, então você sabe comparar o preço que a empresa inteira está valendo e olhar quanto de caixa, quanto de dinheiro essa empresa vai gerar ao longo do tempo, né? Então você tem uma boa previsibilidade, né, dos fluxos de caixa, afinal, quando você está investindo, você está comprando o futuro, apesar do passado ser um bom indicador. E olhando até internacionalmente, né, para investidores que querem globalizar investimento, a gente também tem exemplos de elétricas, né, que estão tendo sucesso na carteira, desde os Estados Unidos até mesmo na Argentina, né? Argentina, que um monte de gente, todo mundo fala, não dá para investir na Argentina, mas o time Suno, eu gastei centenas de horas estudando elétrica na Argentina.
Foi lá, né?
Fui para a Argentina, é verdade.
Indicamos e subiu, cara.
Vê se eu consigo te convencer. Pense para você fazer, sei lá, uma termoelétrica. Você instalar 1 megawatt de capacidade de uma termoelétrica, custa mais ou menos US$1 milhão. Uhum. Tá? E você tem comprado da GE, da Siemens, em dólar, em euro. Uhum. Lá na Argentina, você estava sendo negociado por US$100 o megawatt. Um décimo do quanto custa para você comprar no mundo real. Tá? Uma empresa que estava gerando por ano 40% do valor de mercado dela.
Oh, louco.
Pensa um apartamento...
Listada. Comprou na bolsa.
Sim, e com contratos de longo prazo atrelados ao dólar. Tá? Não sei se o professor conhece algum fundo imobiliário que paga 40%, que gera 40% ao ano. Eu nunca vi. Mas não, se você tem um cardápio global, você consegue, né? E também empresa nos Estados Unidos. Um case interessante foi a Vistra, que gera uns 20% ao ano do valor de mercado dela em termos de caixa, crescendo e recomprando ações. Enfim, né? Dá para ver que o setor elétrico tem coisa boa.
Bom, financeiro, né? Financeiro também tem várias empresas que pagam dividendos, né? O Banco do Brasil, para quem comprou quando a gente recomendou, provavelmente recebeu mais dividendos do que qualquer um desses fundos imobiliários aí que vocês falaram. Né? Mas não tem somente o Banco do Brasil, tem várias outras empresas muito boas, B3, né? Acho que faz sentido nessa carteira. Okay. Vamos lá para o agronegócio. O agronegócio do Brasil, ele é muito competitivo.
Tem 10% da carteira
do agro. A gente acredita que faz sentido ter 10%. Tem poucas empresas do agro, mas esse número tem crescido ao longo do tempo, né? Recentemente teve IPOs de empresas como Boa Safra, Três Tempos, AgroGalaxy. Quem mais teve aí do agro que fez? Teve mais outras empresas que... Brasil Agro. Brasil Agro. O agro brasileiro está se tornando cada vez mais representativo na Bolsa, né? O Vitia teve essa empresa também que você falou. Né? Tem empresas das antigas que são do agro e estão representadas. Acho que o setor de carnes é bem representado, né? Celulose também. Se bem que da celulose a gente quebrou e botou ali para alguns é agronegócio também. O que eu gosto do agronegócio brasileiro, né? Pô, as empresas de carne eu gosto um pouco, mas principalmente eu gosto das empresas relacionadas à cadeia da soja.
Sim.
Né?
Sim.
Empresas como Três Tentos, empresas como Boa Safra. Por quê? Né? O Brasil é para a soja o que a Arábia Saudita é para o petróleo. Né? O custo de produção nesse país ele é baixo e reduz a cada ano. Tanto da porteira para dentro, né? A gente consegue botar mais tecnologia, né, para alimentar os tourinhos,
claro,
né, vai alimentar tourinho. Como da porta para fora, a logística no Brasil ela melhora um pouco, talvez não seja do jeito que a gente gostaria, mas pô, tá melhorando ano a ano a logística, né? O Tarcísio foi reeleito aqui em São Paulo, foi um cara que fez boas obras, aquela BR-163, ela é muito importante para o país.
E agora vai melhorar mais.
Vamos ver, assim, acho que tem muito espaço para melhorar. Parte de ferrovias também, o que vai adicionar ainda mais competitividade para o agronegócio brasileiro, que está representado na nossa carteira.
É isso aí, o agro brasileiro carregando o Brasil e o mundo nas costas. Fala.
E um ponto atraente também é que a gente tem empresas de diferentes segmentos, de diferentes pontos na cadeia agro. Né? Você tem, por exemplo, a Três Tentos e a Boa Safra, que o Thiago citou, que são extremamente rentáveis, que não necessariamente estão vendendo a commodity, mas vendendo pesticida, defensivo, semente. Né, consegue ter uma rentabilidade.
Já vende a semente germinando. É um negócio inacreditável, a tecnologia dos caras. E a semente, hoje em dia, como o Thiago falou, que já melhorou muito a tecnologia, né, ela morre muito menos. Eles têm uma tecnologia que a semente, hoje em dia, ela vive muito mais e floresce muito mais do que antigamente. É incrível.
Tem tecnologia, até que se a larvinha come, ela morre.
É isso aí.
pega danada.
Come e morre. Então, não consegue matar a planta, né? Então vamos lá, qual é o outro setor? Então já passamos
lá.
Agronegócio, financeiro, elétrico, qual que é o que vem agora? Vamos lá.
Bom, a gente botou a empresa de telefonia, né, Telecom, aqui acho que uma Vivo faz sentido, uma TIM, são empresas que já estão num estágio de maturação mais avançado, não são empresas que crescem tanto. Por outro lado, são empresas que pagam um dividendo interessante e para mim é o setor desses todos aí, talvez, o mais estável, né?
Tá.
A volatilidade de receita e de resultados desse segmento é muito baixo, né? Você, talvez aí em fundos imobiliários, o que é muito estável, Baroni?
Logístico, né?
Logístico, talvez.
Tem mais contrato BTS.
Exatamente, contrato de longo prazo. A Telecom é um pouco disso, né? Assim, o cliente de Telecom, ele é muito fiel, ele não gira tanto, né? O churn de clientes é muito baixo. E é um serviço essencial hoje em dia, está se tornando cada vez mais essencial, né? As pessoas gastam muito tempo no celular, no tablet, etc. A internet se torna muito relevante na vida das pessoas e, por conta disso, o telecom ele é muito, muito estável. Então, tecnologia, eu vou deixar com você, Alberto, porque tecnologia tem pouca coisa no Brasil.
Sim.
Acho que isso aí ajuda, inclusive, a trazer uma diversificação para o investidor, né? Explica aí um pouco.
Cara, tecnologia a gente tem desde as mais famosas, Google, Meta, Amazon da vida, mas eu queria também trazer atenção à indústria de semicondutor, né? A gente tem uma uma empresa que eu acho atraente, chama Micron, é uma empresa que faz memória RAM, né? Que é a memória que vai no seu computador, memória de RAM, quando você está fazendo uma planilha do Excel lá, ela tá, enquanto você não a salva, ela está na memória RAM. E é uma indústria que tem 3 empresas no mundo que fazem, né? Tem uma empresa dos Estados Unidos, essa Micron, e 2 coreanas. É uma coisa que vai em celular, computador, servidor, carro autônomo, internet das coisas. Né? Uma empresa sendo negociada hoje a mais ou menos umas 6 vezes o quanto ela está gerando de caixa, sem dívida, né? Num setor que se você olha para frente, pensa que a Amazon vai fazer um servidor, um data center. 30% do investimento é em memória. Né? E você só tem 3 empresas no mundo para comprar a memória delas. Né? Então, assim, é um jeito de você também ter essa exposição, ter renda em dólar, na verdade, global, porque ela vende memória para o mundo todo, né? E também, né, ter usufruído desse crescimento secular, né, no uso de memória. E, além disso, você tem as melhores empresas do mundo, né, como, por exemplo, um Google, né, que todo mundo conhece até do ponto de vista de consumidor, um Meta, que é o Facebook. Né? Então, acho que tecnologia tem um espaço interessante na carteira, te ajuda a diversificar, e é um setor que é um pouco mais difícil de você fazer uma alocação com tamanha qualidade se você só olha para o Brasil, apesar daqui ter ótimos ativos também.
E na parte de chip, e na parte de memória, né, você tem essa situação de Taiwan com a China, que também, né, eles fornecem lá insumos, né, para as empresas coreanas, e que se tiver uma invasão lá, as de cá vão valorizar, e muito.
Sim, o bom é que essa empresa que eu estou falando, ela não compete diretamente com a empresa de Taiwan.
Tá bom.
Ela é uma indústria... Pensa que a pandemia, ela mostrou quão importante é essas indústrias por escassez de chip, né? Então, essa empresa, por exemplo, é uma queridinha dos Estados Unidos. Né? Tá, então, está bem defendida no arcabouço dentro dos Estados Unidos, porque é uma empresa que agrega muito para a nação.
É isso aí.
Então, quero terminar ali. Vamos lá terminar para seguir para o final. Não quero me estender muito aqui, né? Se você gosta de ações, investe em ações, vote no meu time, né? Vai, Torinho!
Vai, Torinho!
Vai, Torinho, vamos ganhar. E ó, vamos correndo para o final aqui, ó. Papel e celulose, outro setor que o Brasil é competitivo, muito exportador, né? O Brasil, ele é também muito competitivo nesse setor, a gente tem um dos menores custos de produção do mundo, né? Aqui a gente gosta de uma empresa que chama Irani, né? A gente chegou a recomendar, olha lá.
Tá empatado.
Vamos lá, pessoal, vamos votar.
Meu amigo.
Irani foi uma empresa que a gente recomendou, subiu bem. Outras de celulose começaram a cair. A gente gosta delas. Acho que podem vir a se recuperar, né? Como Klabin, Suzano, são empresas boas. Ó, mineração é outra coisa que o Brasil é muito competitivo. No caso do Brasil, minério de ferro. Né? O Brasil exporta muito para a China. Para fazer imóvel lá, né? Para fazer imóvel precisa das nossas empresas, você vê, né? Como funcionam as coisas aqui. Essa empresa é exportadora, paga dividendos, recompra ação, é um fenômeno. Bom, petroquímica é outro setor que a gente recomendou lá atrás da Unipar, mais recentemente recomendando a Braskem, duas empresas que têm pagado bastante dividendo para os seus cotistas, né, para os seus acionistas. Ambas pagaram muito dividendo nos últimos 12 meses, arrisco dizer que também mais do que os fundos imobiliários, a Braskem deve ter pagado, sei lá, 20%, a Unipar deve ter pagado uns 10%, 15%, fora o que pagou nos anos anteriores. E a construção civil, agora pagando menos dividendo, é verdade, né? Mas muito baratos e voltado para o mercado interno. Então a gente conseguiu, Pablo, montar uma carteira de empresas que pagam dividendo, de empresas que retêm, de empresas voltadas para o mercado externo, de empresas do exterior, de empresas do mercado interno.
Empresas que estão investindo ainda.
Empresas que estão em fases diferentes de investimento. Eu acho que quem monta uma carteira com esse perfil, obviamente que tem que olhar os nomes que vão dentro, certamente ao longo do tempo vai ter dividendos altos e crescentes.